Campos, nosso assunto agora é educação. Hoje o Sinep, o Sindicato das Instituições de Ensino Particulares, realiza um evento com palestras sobre os desafios contemporâneos da escola. E nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN um desses palestrantes, professor doutor Alexandre Ventura, professor no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, Portugal. Foi também inspetor sênior de escolas particulares de Dubai. Tem um currículo extenso na educação. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
Muito boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês na CBN.
Bom, Alexandre, quando a gente fala dos desafios das escolas hoje, do que a gente está falando? Mudou muito? O que você avalia?
Olha, há um conjunto muito significativo de desafios na escola, porque a escola é o espelho da sociedade e a sociedade também alterou significativamente algumas das suas áreas de vivência e de manifestação. E, portanto, esses fenómenos depois desaguam na escola de uma forma natural e a escola tem de fazer aquilo que está ao seu alcance para ajudar a que os alunos, de facto, possam aprender mais e melhor e lidar com toda essa complexidade crescente da sociedade à qual eles pertencem e na qual depois ingressarão como cidadãos e como profissionais. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que nós podemos elencar em termos do mercado de trabalho, que está em franca mutação, de aspectos que têm a ver com a própria inteligência artificial e os desafios que ela coloca de reconfiguração desse mesmo mercado de trabalho e daquilo que são as características dos currículos, das formações iniciais, não é? As pessoas têm grande dificuldade em antecipar quais é que serão as áreas de recrutamento com maior probabilidade de terem emprego, de encontrarem um emprego. E isso, obviamente, exerce uma pressão muito grande sobre os estudantes, sobre as suas famílias e sobre as escolas que procuram, tanto quanto possível, adaptar a formação que fazem dos seus alunos àquilo que são as exigências do mercado de trabalho. Portanto, para identificar apenas algumas das questões, alguns dos desafios atuais.
Então, e quando a gente fala desses desafios, tem uma faixa etária onde os desafios são maiores?
Olha, à medida que os estudantes vão se ingrando no sistema educativo e que se aproxima à altura de fazerem opções ao nível daquilo que é o prosseguimento de estudos ou daquilo que é a entrada no mercado de trabalho, é óbvio que a pressão aumenta em termos das classificações que os alunos precisam de obter para terem acesso aos cursos da sua preferência, às instituições da sua preferência, e isso exerce uma pressão muito significativa. Por outro lado, como eu há pouco referi, também temos aqui uma surpresa e, digamos, uma incapacidade cada vez mais significativas de haver segurança, de haver certeza de que efetivamente vão obter emprego na sociedade em função daquilo que foi a sua formação inicial. Quer dizer, temos cada vez mais pessoas que fazem um determinado tipo de formação e que depois desaguam no mercado de trabalho e não encontram emprego condizente com aquela que foi a sua formação inicial e têm de adotar jogo de cintura que lhes permita encontrar alternativas. Portanto, esta ligação que há 20 anos era tão simples entre eu vou fazer uma formação como advogado ou como professor ou como engenheiro ou como analista de sistemas e depois facilmente vou encontrar um trabalho nessa mesma área de especialização. Muitas das vezes, até antes de terminarem a formação inicial, já tinham garantido a colocação, já estavam a trabalhar em algumas empresas, em algumas organizações. Hoje, essa ligação direta é cada vez mais ténue e, portanto, há uma obrigação também do lado da escola de preparar os alunos para essa complexidade da sociedade em geral e eu diria do mercado de trabalho em particular, para que as pessoas tenham a noção de que efetivamente o mais provável é serem obrigadas a fazer apelo a reconfiguração, redirecionamento, reconversão profissional para encontrar um trabalho, não é? É essa a realidade com a qual os alunos estão cada vez mais confrontados, porque ninguém sabe hoje aquilo que é verdade. Você veja a título de exemplo a área da programação informática, não é? Que aqui há 5 anos, não é preciso andar mais para trás do que isso, há 5 anos quem tivesse uma formação dessas tinha emprego garantido, não é? E hoje, sobretudo com o crescimento da inteligência artificial, temos centenas de milhares de analistas de sistemas e de programadores que são despedidos ou que são obrigados a ver reduzido o seu salário, porque de facto há um conjunto de tarefas que antes eram exercidas por eles e que hoje são exercidas por algoritmos e por plataformas.
E pensando, né, no cenário dos professores, o que, que os professores podem fazer, o que têm feito para driblar esses desafios?
Olha, os professores, na verdade, têm alguma margem de manobra relativamente a isso, mas não é muito significativa. Quer dizer, os professores têm a necessidade e a obrigação de cumprirem aquilo que são os currícula de cada um dos sistemas, não é? E, portanto, estão identificadas as características, as competências que é suposto eles desenvolverem nos alunos, os conhecimentos que é suposto eles garantirem que os alunos adquirem. Digamos que é um portfólio relativamente fechado. É sobretudo na relação pedagógica e na forma como eles rentabilizam ou não aquilo que é o potencial de aprendizagem dos alunos que é possível efetivamente os professores fazerem mais e melhor e colocarem de forma indelével aquela que é a marca do seu trabalho, da sua inspiração, da sua dedicação, do seu altruísmo. Em termos de conteúdo, como disse, os sistemas educativos ao nível da escola pública têm crescido em muitos quadrantes geográficos, nomeadamente em Portugal, no sentido de concederem aos professores mais alguma autonomia em termos da gestão do currículo, por exemplo, oferecendo cerca de 20% do currículo que é passível de ser adaptada às especificidades do contexto daquela escola ou daquele agrupamento de escolas, para que haja uma contextualização e uma ligação maior àquela que é a realidade onde os alunos vivem, moram e provavelmente muitos deles virão a desempenhar funções profissionais. Mas, em resumo, não há grande capacidade de manobra para que os professores tenham uma margem de autonomia muito significativa a este nível.
Bom, o senhor já atuou em alguns países. Qual a diferença que o senhor observa nos países em relação à educação?
Há muitas diferenças. Os países, já trabalhei, já proferi palestras, fiz formação em mais de 20 países, mas os países onde eu tive uma experiência mais significativa em termos de sistema educativo, obviamente Portugal, não é? O meu país de origem. Estive também no Brasil, morei aqui no Brasil, em Brasília, durante 2 anos, de 2015 a 2017, mas atuei como formador de professores, como palestrante e como professor da Universidade Católica em Brasília. Depois disso, estive nos Emirados Árabes Unidos, especificamente no Dubai, onde desempenhei as funções de inspetor de escolas privadas no Dubai. E, portanto, é sobre esses 3 países que eu posso dizer alguma coisa de mais substantiva e que posso sintetizar dizendo que o modelo em Portugal e no Brasil é muito semelhante. Os dois modelos têm muitas semelhanças. O peso da escola pública em Portugal é mais significativo do que no Brasil. Há mais escolas particulares, privadas, aqui no Brasil do que em Portugal. Relativamente ao Dubai, Dubai é muito diferente de qualquer um dos outros sistemas, porque é uma sociedade multirrácica e multicultural. Apenas 9% da população do Dubai é natural do Dubai ou do outro emirado, dos Emirados Árabes Unidos. O resto da população é toda constituída por expatriados, portanto, pessoas de todo o mundo, literalmente de todo o mundo, que vão para o Dubai e trabalham no Dubai, vivem no Dubai, levam as suas famílias. Isso faz com que o governo tenha decidido que as escolas públicas no Dubai só podem ser frequentadas por naturais dos Emirados Árabes Unidos. Qualquer estrangeiro tem de frequentar escolas privadas. Então você encontra escolas de todo tipo de currículos. Há escolas francesas, italianas, russas, filipinas, britânicas, americanas, tudo e mais alguma coisa, iranianas, para corresponder a essa necessidade da população. E, portanto, são escolas que operam num determinado mercado. São as famílias, são os alunos que escolhem onde é que se vão inscrever, onde é que se vão matricular, e essas escolas são avaliadas de forma sistemática por parte do governo, exatamente para garantir que há um nível de qualidade da prestação do serviço educativo dessas mesmas escolas. E, portanto, é muito desafiante, porque é como se tivesse num território que é bastante pequeno, todo o mundo, com todo o tipo de culturas, de línguas, de hábitos, de necessidades, de exigências. É extraordinariamente interessante, como uma espécie de um laboratório de tudo aquilo que diz respeito à educação. Eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar lá durante 3 anos e depois de regressar lá, mas de forma mais localizada e episódica, apenas por algumas semanas, para avaliar escolas nesse mesmo emirado.
Muito bem. Bom, fala um pouquinho para a gente, então, da sua palestra hoje. Qual que vai ser a abordagem? O que, que o senhor vai falar?
Muito bem. Então, eu hoje vou fazer uma palestra num evento para o qual ainda estão inscrições abertas. É possível fazer essas inscrições através do sítio internet do Sinep do Nordeste do Paraná. E teremos muito gosto, muito prazer em receber mais alguns professores, ou futuros professores. Vamos ter quer pessoas que já estão a desempenhar funções docentes, quer pessoas que se estão a formar, a fazer a sua formação inicial para virem a desempenhar essas funções docentes. A temática que eu vou abordar é a temática da gestão do comportamento dos alunos em sala de aula. E é uma temática extremamente interessante e importante, como uma espécie de infraestrutura para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem e para que efetivamente os professores consigam ensinar mais e ainda melhor e os alunos tenham a oportunidade de aprender. Eu vou, sobretudo, insistir em algumas soluções que podem contribuir para que os professores que eventualmente tenham mais alguma dificuldade nesta área da gestão do comportamento dos alunos possam robustecer a sua competência a esse nível. E vou também falar de alguns dos aspectos que tornam mais fácil depois o processo de educação para a cidadania da parte destes alunos. Porque alunos que efetivamente vivam em ambientes de aprendizagem que sejam disciplinados, que tenham ordem, que tenham um propósito, que tenham uma racionalidade, tendencialmente vão aprender mais e melhor e tendencialmente também virão a desempenhar as suas funções em termos de cidadania nos mais diversos locais, nas suas famílias, nos seus clubes, nas suas igrejas, nos seus grupos de pertença, sendo capazes de fazer a autorregulação dos seus comportamentos e com isso contribuindo para um funcionamento mais harmonioso dessas suas instituições de pertença e da sociedade em geral. Portanto, esta é uma temática cuja influência não se circunscreve ao que se passa na sala de aula. Ela tem, de facto, um impacto benigno em muitos outros aspectos do funcionamento da sociedade. Simplificando, eu diria que quanto melhor for a qualidade do clima vivido dentro das salas de aula, melhor será a qualidade do clima vivido na escola como um todo, nos outros espaços para além da sala de aula e na sociedade em geral. Portanto, há aqui uma indução de comportamentos que é extraordinariamente benigna. A minha forma de tentar, de facto, ajudar os professores e os futuros professores nesse âmbito é sugerir-lhes alguns métodos, algumas atitudes, alguns comportamentos que podem facilitar o seu trabalho de gestão de comportamento dos alunos.
E o senhor consegue dar um exemplo desses métodos que a gente consegue citar aqui?
Olha, uma das questões, eu vou só levantar uma ponta do véu, que é para ficar um gostinho de
só
quero
um
mais, não é? Uma das questões que eu vou abordar logo ao final do dia tem a ver com o olhar, a importância do olhar do professor como um mecanismo de indução de comportamento. E é um mecanismo extremamente importante. Basta nós pensarmos nessa competência em muitas das pessoas com quem nós convivemos, nomeadamente ex-professores nossos, não é? Pais e mães, outras pessoas com as quais nós nos relacionamos e que tinham, de facto, essa capacidade para, através do olhar, transmitir muitas das vezes confiança, serenidade, o impor de um limite que é necessário ativar num determinado momento. E, portanto, a utilização desse instrumento do olhar para delimitar aquilo que é o aceitável em termos de atitude e comportamento e aquilo que é inaceitável, a sua função como elemento sinalizador de comportamentos desejáveis ou indesejáveis é extraordinariamente importante. Até porque ela consegue, sem criar uma dinâmica eventualmente menos positiva na totalidade da turma, consegue circunscrever isso apenas ao aluno ou aos alunos que estejam a tornar disruptivo o ambiente em sala de aula. É de facto um agente poderoso. Há pessoas que têm essa capacidade de forma natural, inata. A ideia, não apenas relativamente ao olhar, mas relativamente a outras formas de indução comportamental, a ideia que eu vou procurar transmitir é claramente a ideia de que isso é passível de ser trabalhado, de ser melhorado, de ser refinado. Mas é necessário que as pessoas tenham a noção, a consciência de como isso funciona. E é também extraordinariamente importante as pessoas entenderem que conseguem mais e melhores resultados e de forma mais rápida se trabalharem essa característica e as outras de forma colegial, com outros colegas, que lhes deem espelho e que elas possam dar espelho aos outros colegas. Portanto, há aqui também uma dimensão, se quisermos, de autoformação continuada dos professores, sem necessidade de nenhuma sofisticação especial ou de algum instrumento ou de alguma formalização. Isto é perfeitamente passível de ser trabalhado, de ser melhorado nessa relação entre colegas, em que hoje observo eu e dou feedback no sentido da melhoria do colega e provavelmente na semana seguinte fazem ao contrário. Portanto, há aqui um benefício mútuo em que é possível rapidamente conseguir obter melhores resultados a esse nível. Ficou com uma ideia?
Muito bem, muito bem. O comportamento do professor, então, pode realmente induzir o comportamento dos alunos, ser um reflexo.
É o elemento mais poderoso. Basta pensarmos nisto, recordarmos a nossa infância, como às vezes os nossos pais, apenas com um olhar carregado de significado, mas não deixava de ser apenas um olhar, conseguiam que nós eventualmente interrompêssemos algum comportamento disruptivo numa situação em que isso era inadequado ou até inaceitável. E não era preciso nenhuma verbalização, era preciso apenas um olhar carregado desse tal significado. É um para.
Uhum.
É o simbolismo e que se traduz efetivamente por uma alteração comportamental, que é esse o objetivo, não é? Mas eu vou procurar transmitir a noção clara de que a disciplina dos alunos em sala de aula não significa que os alunos estão ali sentadinhos e que não se mexem, uhum, e que não se movimentam, muito pelo contrário. Nós hoje, no domínio da pedagogia, da didática, da educação, estamos cada vez mais a falar em metodologias ativas de ensino e de aprendizagem. Ora, ativas implicam movimento, não é? E, portanto, isso seria totalmente compatível com uma concepção de disciplina que fosse rígida e que exigisse que os alunos estivessem ali sempre quietinhos, se não se mexessem. Bem pelo contrário. Nós, quando entramos numa sala de aula, eu faço muita observação de aulas em vários países e, portanto, é imediata a noção que se tem sobre se está a acontecer aprendizagem ali ou não. E isso não tem manifestamente nada a ver com alunos que não têm movimento nenhum, que estão ali assim muito tolhidos na sua, no seu movimento. Muitas das vezes entramos numa sala de aula e vemos 4 ou 5 estações de aprendizagem, por exemplo, em que os alunos andam a migrar de uma para a outra e às vezes até vão a correr entusiasmados. Aquilo não significa indisciplina, aquilo significa aprendizagem ativa. Uhum. Envolvimento na tarefa, foco naquilo que é a necessidade de aprender e de desenvolver competências e, portanto, é essa noção muito clara para que as pessoas não confundam e não pensem que só existe disciplina quando os alunos, de facto, estão sem ação, sem movimento. Muito pelo contrário.
Tá certo. Professor doutor Alexandre Ventura, muito obrigada por essa entrevista.
Eu
aqui
é
na
que
CBN.
Agradeço.
Uma ótima tarde.
Muito obrigado, igualmente.
Nós conversamos com o professor doutor Alexandre Ventura, professor no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, Portugal. Está em Maringá para uma palestra hoje à noite, um evento realizado pelo Cinep, que ainda tem inscrições abertas lá no Instagram do Cinep.